Casgata do Deus, né? Ah, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Ou já sabem tudo que nós falamos ontem, não tem dúvida nenhuma de podemos ir embora.
Não.
Ficou mais dúvida ainda? Eu não devia, ou então eu não tinha
obscuro. Eu cheguei em casa, não sabia se ligava mais, se eu ia reclamar da louça que ele deixou na pia, eu falei, não, não posso.
De limpar a casa.
Eu falei, não, não posso fazer mais nada.
Você pode brigar com ele quanto você brigar. Você só não pode deixar a biga entrar dentro de você. Brigar com a boca, você pode brigar quando você quiser. Pode brigar, pode tentar limpar. Você pode dizer para ele lavar a louça. Agora, se ele não lavar, não pode você ficar com raiva dele porque não lavou.
Ah, eu fico porque ele fica deitado no sofá no gol.
Pois é, isso é que não pode. Agora, para dizer para ele lavar, você pode. Agora, eu dou um bom cocheio. Você quer a louça lavada?
Lava.
Lave.
É sem ficar tudo baixo
nela. Lave.
A terceira idade é boa.
Você poderia ganhar uma força. Ganhasse uma força agora.
É. Mas o que ele compra dela, eu também dou força para ela. O que você não pode cobrar nada do outro. Sabe? De cobrar do outro é que ele ser senhor de escravo.
Seria o quê?
Senhor de escravo.
Senhor de escravo.
O senhor de escravo é aquele que queria obrigar o outro a fazer o que ele queria que fosse feito, né? E quando não fazia, o que o senhor de escravo fazia?
Aceitava.
Hã?
Aceitava.
Metia o chicote? Ainda bem que hoje vocês não fazem isso, né? Tem certeza que vocês não fazem isso?
A língua que olha o chicote.
A língua.
A chicotada que vocês dão com a língua nele dos outros machuca mais do que o chicote de couro.
Mas estou compreendendo, essa reunião está sendo ótima.
Que bom.
Essa palestra aqui. Ontem eu queria falar, falei, não, eu lembrei de Joaquim Brenão.
Todo dia vai durar.
Eu não sei se vai dar para a gente conviver, porque não vai dar, não vai ter como conversar mais.
Por quê? Você só sabe brigar? Conversar, não sabe. Agora que você vai começar a conversar. Antes
não,
você só brigava.
Mas agora tem que fazer pressão.
Segundo.
A gente falou duas vezes. O pai Joaquim falou duas vezes do ambiente aqui. Que ontem estava o ambiente para acontecer reunião. A gente tem condições de saber o que era ou não? O que aconteceu com o ambiente para ter essa reunião? O que está acontecendo?
Veja, é preciso sempre. O ambiente está preparado. O que é um ambiente preparado? É um ambiente onde existe uma determinada harmonia para que não provoque em você uma determinada postura emocional que vai dificultar receber a energia que nós estamos mandando agora. Então, o ambiente preparado é um ambiente que é pré-harmonizado, mas não porque estivesse, vamos dizer, bagunçado, mas porque estava com uma determinada harmonia, com uma energização para um determinado fim. E nós precisávamos que houvesse uma energia, uma arrumação, uma organização energética para outro fim. Então, o que foi feito de harmonização no ambiente é isso. Não que aqui seja um ambiente horrível, que seja um ambiente de suzela. Não é isso. Ele foi harmonizado para o que nós foi fazer. Compreendeu? Pergunta.
Falar um pouquinho sobre o 11º Batalhão de Maria do Nazaré.
Do Exército de Maria?
Do Exército de Maria.
O que é este batalhão? É o que vocês chamam uma falange espiritual. Uma falange espiritual que tem como objetivo, como missão, afiliar os espíritos encarnados no seu projeto de reforma íntima. Nosso trabalho, todo ele, é fundamentado no ajudar você a buscar sua reforma íntima, ou no trabalho da sua reforma íntima. Isso quer dizer que nós não estamos preocupados em organizar sua família. Nós não estamos preocupados em ajudar sua vida profissional. Nós não estamos preocupados em proteger você para não bater com o carro. Nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é no sentido de ajudar você nessa mudança interior. Este é o nosso trabalho. Há outros grupos com outros trabalhos. E tudo que nós faz é baseado nisso. É auxiliar cada um neste processo. E a realização deste processo depende exclusivamente de você ter a consciência das cinco verdades universais. Que eu sou o espírito, não existe o ser humano, não existe o planeta Terra, que existe um campo de pobres. Eu não vim aqui para passear, para descansar, para tirar férias, mas para trabalhar. Este meu trabalho é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se tudo isso é verdade, tudo isso é regido por Deus. Deus que é a causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor sublime. Sem essas cinco consciências, você não vai conseguir. Enquanto você não se conscientizar de que você é um espírito e que não existe o ser humano e que não existe o mundo humano, você vai querer agir sobre o mundo humano para mudar o mundo humano.
E a mudança é interna.
E quando a mudança é interna, é você trabalhar dentro de você para mudar o seu mundo interno. O seu mundo interno, o seu mundo espiritual. Então, tudo que nós fala, desde do 2001, quando começou essas cinco verdades universais, é fundamental em cima disso. Todo e qualquer comentário que eu faça tem que ser essas coisas. Porque isso é o importante. É por isso que o Cristo fala no Evangelho do Tomé. No paraíso há cinco árvores que nunca se mexem, que a sombra nunca se mexe. Ou seja, Deus está sempre do mesmo lado. Aquilo é absoluto. Então este é o nosso trabalho, este é o nosso caminho e esta é a nossa bandeira, digamos assim.
E Joaquim é o porta-voz disso tudo?
Joaquim é um dos porta-vozes de tudo isso. Deste grupo. Um, dois.
Salve o
Joaquim. E só o porta-voz.
Salve o Joaquim.
Não é o dono de nada. Pergunta.
Pai Joaquim, e após essa doceira atingir, conseguir fazer essa reforma, que
eu posso. Como assim?
Que ele conseguir fazer a reforma íntima, alcançar o objetivo, o que vem depois disso? O que acontece com ele? O que ele pode.
Deixa eu lhe fazer um parênteses. Primeiro grande detalhe: jamais, nesta encarnação, você vai conseguir fazer essa reforma. Sabe, você não vai conseguir essa mudança nessa encarnação. Isso é uma etapa de um processo. Então você pode conseguir algumas etapas, melhoras, mas nunca a reforma. Primeiro grande detalhe. O que vai acontecer com você, o espírito, quando conseguir essa reforma, em alguma, depois de alguma encarnação?
Sim. Não tem como.
Não tem como eu lhe picar isso, sabe por quê? Porque eu teria que lhe falar de coisas que a mente humana não é capaz de decodificar. Você só consegue ver a coisa, só consegue compreender essas coisas, porque existe dentro de você um processo de compreensão das coisas. Essa compreensão é uma decodificação das coisas. Agora, aquilo para o qual você não possui chaves para decodificar, você não tem como compreender. Então, não teria como falar. Agora, usando, vamos dizer assim, alguma coisa para dar uma ideia nisso, seria o aproximar-se de Deus. Cada vez que você vence alguma coisa individual, você se junta ao coletivo. E o coletivo é Deus. Deus não é um ser, não é uma palavra. Deus é o coletivo. Deus é tudo. Tudo é Deus. Pergunta.
Joaquim, na fase de provas e expiação, o ego ele vem para dar para a gente a prova, né? Se a gente evoluir e chegar numa outra etapa que seria a regeneração, qual que seria a função do ego? De novo vir da prova ou...
Que há a prova, entre aspas, da regeneração. Que há a etapa da regeneração. Uhum. Veja, todo processo de espiritual, ele sempre é feito fora e dentro de alguma carne, de alguma matéria, de alguma compreensão diferente daquela. Então, quem cria essa compreensão diferente daquela é o ego. É uma coisa só que vocês chamam de ego. Então, sempre haverá um ego.
Só esse planeta de prova e regeneração nesse universo todo?
Prova e expiação.
Só esse planeta?
Sim.
Nesse universo
Sim.
infinito, só esse planeta tem prova e expiação?
Sim. Até agora. Agora vai surgir um outro e esse vai deixar de ser. Sempre haverá só um campo de prova. Esquece planeta. Planeta
Sim.
não existe. Só haverá sempre uma escola primária. Ou melhor, uma caste infantil. De colinha até... Pé e colar. Sempre haverá só uma no universo. Um
universo gigante, umazinha só.
Só uma chalinha de aula. E daqui vai saindo, então, para outro planeta.
E regeneração também?
Não, aí já existe diversos tipos de mundo. Mas para a pobre expiação, só aqui.
Para você ver como você é especial.
Para você ver como você está atrás.
Exatamente.
Está atrasado.
Pergunta.
Pai Joaquim, eu vou voltar à educação.
Sem problema. Quanto mais específica a pergunta para os seus problemas, a sua vida, mais fácil de nós conversar.
Não, a gente vê comentários em todos os cantos da sociedade que a juventude está fora dos padrões, que isso está errado, é muita droga, não sei o quê, desrespeito. E nessa questão do ao próximo com si mesmo, colocar limite, você adulto, colocar limite no jovem. Até onde? O educador pode chegar para isso?
Até onde for. Até onde ele for. Deixa eu tentar lhe explicar. De muitas pessoas chegam até eu, dizem assim, Joaquim, eu estou numa encruzilhada. Não sei se vou pela direita, não sei se vou pela esquerda. O que, que você acha que eu faço? Não sei. Veja o que você faz. Ah, mas não tem a história de que Deus é que comanda as coisas, Deus é que faz as coisas acontecer? Eu digo, tem. Agora, tem isso sim, mas nunca você vai conseguir fazer diferente do do que Deus vai escolher. Então, a ideia da existência de uma causa primária, ou seja, algo que coordene o que você faz, só lhe leva a entender uma coisa: tudo que você fizer tinha que ser feito. Nada pode ser feito diferente do que estava programado para acontecer. Então, isso, ao contrário do que muitos imaginam que tende, que a barreira, isso liberta você. Liberta você do quê? Liberta você de pensar se está certo, se tem que fazer isso ou aquilo. Porque a partir do momento que você sabe que sempre haverá alguém fazendo acontecer o que tem que acontecer, o que você escolher é o que tinha que acontecer. Então, neste caso que você me pergunta, até onde vai um educador? Até onde for. Se um educador for para um, até um limite, aquele era um limite pré-estabelecido para aquele. Se um educador para o outro for até outro ponto, aquele era o limite estabelecido para aquele. Era o limite daquela hora para um e para outro. Então, ao invés de, quando se fala em Deus, causa primária, quando se fala em elevação, ao invés de você encontrar uma prisão, uma algema, encontre uma liberdade. O que isso diz? Eu vim trazer a liberdade. A liberdade de você viver, sabendo que você não vai nunca fazer um fio de cabelo seu ficar branco, como ele fala na Bíblia. Se embranquecer, é porque tinha que embranquecer. Então, viva, livre a sua vida, viva tranquila, faça o que você quiser. Porque tudo, como tem um cantor aqui que falava, tudo que você fizer é da lei. Não tem jeito. Compreendeu? Agora, deixa eu só falar uma coisa com relação à educação. Quando... E hoje nós ficou de falar sobre ajudar o pobre. Quando nós falamos, e eu sou muito caro, eu falo isso muitas vezes, quando nós falamos, citando Salomão, pare de ler, que ler só cansa os olhos, parece que nós estamos querendo boicotar a sua busca por conhecimento. Não é isso. Você pode ler o que você quiser ler. O que você não pode é se perder no meio do que você lê. Foi o que eu falei para ele ontem, quando ele me pediu orientação a respeito de conversar com pessoas e tempo. Não importa o que você, a forma como você eduque, não importa o ensinamento que você passa na educação. O importante é você ter sempre em mente uma coisa: não importa o que você fale para os outros, você precisa, com aquilo que você fala, ajudar o outro a conviver nessa sociedade. É isso que é importante. Eu vou lhe dar um exemplo. Ontem eu falei em respeito às diferenças. Falei do respeito aos homossexuais, respeito às pessoas de cor. Sim, é preciso dar respeito. Agora, essa questão do dar o respeito, ela é muito tênue. Por quê? Porque o homossexual também precisa respeitar aqueles que não dão respeito a ele. Compreenda, não é só exigir do heterossexual o respeito ao homossexual. O homossexual também precisa respeitar o heterossexual. Respeitar no direito dele não respeitar a homossexualidade dele. Então, quando nós falamos em educar as pessoas, e eu falo em educar no sentido de fazê-las conviver em sociedade, eu falo exatamente nisso. É preciso ajudar a viver em sociedade. E ajudar alguém a viver em sociedade é ensinar ele que ele precisa ter respeito pela diferença, mas que o diferente precisa ter respeito pelo normal, pelo outro. É todos se respeitarem. E hoje o que acontece é que, dentro do politicamente correto, a educação é sempre voltada para cobrar o respeito. E respeito não se cobra, se dá. E quem não dá, precisa ser respeitado. Então, esse é um ponto muito interessante hoje que nós estamos falando de ajudar os outros. É ajudar os outros nesse sentido. Não é ajudar os outros com conceitos pré-programados. Você tem que respeitar o heterossexual, você tem que respeitar o homossexual, você tem que respeitar o de cor, você tem que... Não! Você deveria respeitar, mas se você é desrespeitado, respeite o direito do outro de desrespeitar. Essa é a única forma de conviver, porque se você quiser imaginar que um dia todos vão ter o respeito ao homossexual, você está vivendo uma utopia. Isso não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. A unanimidade é boa. Ela não existe. Então, quando eu quero ajudar alguém, preparar alguém para viver em sociedade, eu preciso orientá-lo a seguir, a buscar seguir a norma, mas orientá-lo a respeitar aqueles que não seguem a norma. Porque senão eu não vou estar preparado. Eu não vou ajudar aquela pessoa a estar preparada para viver. Quando aparecer alguém que desrespeite o direito dele, ele vai perder a felicidade. Então, já que ontem você falou e hoje você falou, voltou à educação, essa é uma grande preocupação na educação, não na educação cultura. Educação cultura, você é só ler o livro e passar. Mas a educação para a vida, o ajudar as pessoas a viver a vida. Respeite quem você respeitar e respeite quem não lhe respeitar também. Ficou claro? Sempre com essa ideia, até onde você chegar, com cada um que você chegar, é lá onde você tinha que chegar. Ficou claro? Pergunta. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando é que surge um errado?
Quando é que
surge alguma coisa errada?
Quando é alguma coisa errada.
Quando alguém quia o certo. Quando você quia o certo, você quia um errado. Porque enquanto você não disse que isso é certo, aquilo não é errado. É por isso que Paulo diz assim: a lei quia o pecado. Se não houver lei, não há pecado. Então, o pecado não é de quem age contra a lei. O pecado é de quem quia a lei. Quem quia a lei, quia o pecado. E ele peca. É isso que nós precisamos ajudar as pessoas. Pare de quiar certo. Porque cada vez que você quia um certo, você quia um errado. E como você criou um certo e um errado, você, automaticamente, se coloca na posição de juiz. Vai querer julgar o mundo. É só isso. É que, quanto nós falamos, você tem todo o direito de acreditar numa coisa, você tem todo o direito de gostar de alguma coisa, você tem todo o direito de querer uma coisa. Tem. Mas compreenda isso. Cada vez que você aceita que alguma coisa está certa, você está querendo o errado. Veja, não é a coisa que está errada, é você que está criando aquele errado. E quando você cria qualquer coisa, você torna-se responsável pelo que você criou. Quando você diz para o outro, você está errado, porque o chefe é isso, você é responsável pela imputação de errado a ele. Mas ele não, é você. Quem te vai, entre aspas, pagar por aquilo, é você, não é ele. O karma do chamar um filho de Deus de errado é seu. Você ainda disse que está fazendo isso por amor, ainda disse que está ajudando o outro.
Não, eu vou fazer uma colocação assim bem prática. Onde eu moro, é um local que tem muitos jovens. De segunda a segunda, os bares estão cheios de jovens bebendo, fumando, cheirando, injetando, e a gente recolhendo seringas, as coisas da natureza. Aí a minha pergunta é mais nesse sentido, porque eu vejo assim, eu também fui estudante. A minha geração também foi estudante. E na minha geração também tinha que fazer isso, mas era um percentual menor. Só que agora isso é tão disseminado e eu olho para aquilo com... É uma certa dor, literalmente.
E o que tem? Que até agora você só me contou uma história.
Sim.
Daí.
Sim, a minha pergunta é, como educador, pois que estamos em torno de uma universidade.
Tá certo. Como educador, o que você
faz? Como educador, o que eles podem fazer? Ou se a gente pode fazer alguma coisa no sentido de mudar essa situação? Aquilo é correto? Está nos planos de Deus?
Não existe correto nem errado. Tá. Não venha aqui é um certo para não cortar o errado. Aquilo está no plano de Deus, se não estivesse no plano de Deus, não estaria acontecendo. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu contar um caso. Nós estávamos num lugar, ele estava lá, que era fazendo uma reunião, que era um hotel no meio do mato, numa área de preservação ecológica. E aí uma pessoa que estava assistindo, que era desse lugar, veio falar com eu, aqui, dá para você conversar com as pessoas? Que nós estamos no meio de um parque ecológico e as pessoas estão jogando cigarro no meio da mata. Está certo. As pessoas estão jogando cigarro no meio da mata. Qual o problema? Ah, porque é natureza. Eu digo, tá, é natureza. O cigarro é o quê? Papel que vem da árvore, é de fumo que vem da terra, é elementos químicos que estão na terra. Não é natureza, não? Falou. E disse, sabe qual é a diferença entre uma árvore e uma ponta de cigarro? Os seus olhos. É os seus olhos que dá ao cigarro ali a questão de errado. Não é o cigarro que está errado. É os seus olhos, o seu julgamento. É você achar que não deveria estar ali. Ah, vai levar 500 anos para se decompor. Está certo, e o petróleo? Quantos anos levou? Você também para, manda colher todas as árvores para não criar mais petróleo? Porque ele também polui a natureza. Veja, o que eu estou querendo lhe mostrar é que a minha pergunta é a seguinte. Por que eles teriam que falar de injetar droga? Por que eles teriam que falar de beber? Aonde está o erro nisso? Em você, não nele. Para eles, aquilo é o certo. Veja, volto a repetir, você vai chegar onde você tiver que chegar. Se você tiver que chegar lá, tiver que fazer um discurso, tiver que popô, que pare, isso é ato, isso vai acontecer. Você só não pode deixar o seu coração se sujar com o que a sua mente guia sobre o que eles estão fazendo. Um dia eu estava orientando um grupo da Belândia, que eles iam fazer um grupo para tatar os olhos bichados. Eu disse assim: quando chegar um bichado aqui, a primeira coisa que você tem que falar para ele é a seguinte: parabéns por você ser um bichado. Que bom que você é um bichado. Como isso aqui? Eu disse: alguém vem buscar ajuda, a primeira coisa que você fala é: mesmo, você é um chafado, não presta, está fazendo besteira, eu vou lhe salvar. E chamou. Então esse é que é o problema. O que eles estão fazendo não tem nada de errado. O errado está em você. E se você deixa o seu coração se sujar com esse errado que a sua mente guia, quem vai pagar esse apa? Quem vai ter que espiar a acusação, a testa que você está já picando a outro? É você, não ele. Ajudar o outro é amá-lo. E amar não pode passar por crítica. Amar não pode passar por condenação prévia. É amar. Respeitar. Então, como educador, o que você vai fazer? Não sei. Depende do plano de Deus. Agora, como ser humanizado, como espírito encarnado, você tem que estar atenta para o seu coração não se deixar levar pela crítica e condenação que a sua mente faz. Compreendeu?
Isso entra nas três crises, né? Institucional, financeira e econômica. A gente está passando.
Tudo.
Joaquim, fazer o certo ou criar o certo é se afastar de Deus?
Não é que não é se afastar de Deus só. É virar as costas para Ele.
Eu crio o certo, a partir do momento que eu criei o certo,
será
eu
deixarei
o errado.
Você já leu a Bíblia?
Algumas vezes.
O que a cobra diz para a Eva?
Pode comer.
Pode comer. Mas o que mais que ela fala? A Eva diz: mas peraí, Deus disse que nós se comer, nós vamos morrer. O que a cobra diz?
Ah, não quer ser tão sábio quanto ele.
A cobra diz para ela assim: não, ele não é por lixo, não. Ele não quer que você seja igual a ele. Tenha os olhos abertos, a capacidade de reconhecer e aprenda a separar o bem do mal. Não é exatamente o que você faz quando você guia um errado, você não está separando o bem do mal? Você está querendo ser o próprio Deus. Então, mais do que se afastar dele, você está de costas para ele para ver se ele não é insensato.
Ele quer aproximar-se de Deus é uma coisa bem adversa daquilo que um grande percentual da humanidade pensa que é um bichinho.
Até porque existe uma grande coisa aí que a grande maioria da humanidade não consegue entender. Virar de frente para Deus é virar de costa para a humanidade. E vocês querem chegar a Deus através da humanidade. Chegar a Deus através do consertar o outro. Então não tem jeito. Chegar a Deus é dar a Ele o poder dele. Qual é o poder dele? O poder de saber separar o bem do mal. Então não nasceu incerto nem errado nada.
E esse sair é um pouco cedo para falar, para fazer essa pergunta, mas um resumo, uma frase sobre individualismo e individualidade. Ou uma frase para cada um.
Uma frase boa para resumir individualismo e individualidade. Você tem uma individualidade. Não seja individualista. Não sobreponha a sua individualidade à individualidade dos outros. Não acho que você é o melhor. Não acho que você é o certo. Não acho que você, e tudo que você planeja é que tem que ser. Não há lei. No Evangelho da Maria Madalena, já leu o Evangelho da Maria Madalena? É curtir, é bom. Cristo no final diz assim para os apóstolos, já depois de morto, né? Eles vão, peguem o ensinamento de Deus por todos os campos, mas não coloquem as leis, não coloquem nenhuma lei as leis que eu ensinei.
Acrescente leis.
Isso. Ou seja, não acrescente nenhuma obrigação a não ser o amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a primeira coisa que você acrescenta é cobrança. Você tem que ser assim, você tem que fazer aquilo, você tem que pesar assim, você tem que fazer aquilo. Se não fizer, Deus vai lhe levar. Deixa ele um grande jejum.
Essas civilizações que vão chegar, eles vivem assim?
Essas civilizações que vão chegar, eles vivem assim? Eu vou colocar de uma forma diferente, se você me permitir. Só vocês no universo vivem do jeito que vivem. Não são os outros tão diferentes, diferentes são vocês. Por quê? Porque isso é uma característica humana. Ser humano é ser um egoísta por natureza. É querer comandar o mundo no lugar de Deus. Isso é ser humano. Como só vocês no universo inteiro são humanos, só vocês são assim. Então não é que eles são do jeito que eu falo. Vocês é que não são. Só vocês. Diz.
Nós nascemos, como todo mundo do universo nasce. Todo mundo, por exemplo, tudo que habita o universo. Tudo bem?
Tudo bem. Tá. Para quem acredita que nasceu, a morte é inevitável.
Não vou mentir, não quero entrar nisso. Nasci. Todos nasceram. Eu sabia, eu pedi, tudo que eu estou passando, eu não entendi o que vim fazer aqui. Depois você nasce com uma lembrança, depois você esquece tudo, porque senão eu chamo isso de cola, não tem cola. E a morte? Aí eu fico às vezes, o que é que foi errado nisso que eu necessito de ter? Krishna, Buda, Jesus, Joaquim, Zoroastro, Confúcio e toda essa
gente. E lá eu deixo altar aí, porque foi muito boa para eu.
De orientadores, para dizer que, ó, você veio fazer isso. Porque quando eu me esqueci, eu não entendi o que vim fazer aqui e vou morrer. Como que se resume isso? Aonde é que o homem disse, olha, vamos pôr gente para orientar esse pessoal para lembrar? Deu para entender o que eu estou tentando falar. Eu não tenho mais palavras, como se já está tudo aqui, não tem mais como seguir uma.
Veja, tá, o que você falou, dentro do que você concebe, está certo. Eu só quero saber qual a dúvida. O que você quer que eu responda?
Por que eu preciso de Joaquim?
Por que você precisa de Joaquim? Porque você não lembra do que ela antes de ser. Se você tivesse, se não houvesse o que vocês chamam de, como é que é o nome? Cobria a memória? Se você não tivesse o véu da ilusão, aí você não precisaria de Joaquim. Mas a que tem, precisa de um Joaquim. Agora, o grande problema é o seguinte. Precisar de Joaquim, precisar dos mestres, não vejo problema. O problema é o seguinte. que você faz com, que, com os ensinamentos que você recebe? Xabi, você começou mais tarde aqui, acho que todos eles devem lembrar, que nós falávamos www duas, três vezes por semana. Quando acabava, ou muitas vezes em algumas partes, eu dizia assim, ó, aqui é de um pouquinho diferente. Não é para você de ligar isso aqui e você dizer, ouça, a palestra do Joaquim hoje foi excelente, não foi? Foi. Então tá, esquece, vamos comer, vamos se divertir, vamos ver televisão. Não é. O problema é que justamente vocês tratam por ter esses mestres, os mestres, não eu, né? Para lhe lembrar das coisas, vocês tratam com leviandade a informação que recebe. Leviandade no sentido de, tá certo, o aqui falou, é muito bonito, sabe, mas eu tenho que resolver um problema da minha casa, sabe, mas eu tenho que me preocupar porque no trabalho eu vou ter uma reunião importante, sabe, eu tenho que fazer porque, afinal de contas, o problema do país. Esse é que é o problema. A questão não é você precisar ou não de que alguém ajude. É, tá bom, eu não sei se eu preciso ou não preciso. Eu sei que tem gente para ajudar. Agora, o que você faz com o que você recebe? É isso que eu achei de vir, eu estar pensando. Porque tem uma coisinha interessante. Essa busca espiritual, essa busca pela felicidade, ela tem uma característica que vocês não imaginam. Ela precisa acontecer 24 horas por dia. Você não é um ser humano que tem momentos de espiritualização. Você é um ser espiritual que tem momentos humanos. A prioridade da sua vida deveria ser a questão espiritual. Agora, quando eu falo que a prioridade da sua vida deveria ser a questão espiritual, eu não estou falando que você tem que abandonar a sua família, a sua casa, que você tem que abandonar o seu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, na vivência da sua família, com você, com a sua família, haja espiritualmente. Na sua vivência com o seu trabalho humano, haja espiritualmente. Na sua vivência com os seus problemas do dia a dia, haja com a sua espiritualidade. O que é agir com a sua espiritualidade? É você premiar o amor, o respeito a todos, acima de qualquer coisa. Então você tem uma reunião para fazer amanhã, tem coisas para se preocupar, tem, mas não esqueça que durante a preocupação você não pode deixar desrespeitar ninguém. Você tem que demitir uma pessoa no seu trabalho, na sua profissão. Isso é material, isso precisa ser feito. Faça, mas ao demitir uma pessoa, não se esqueça que você não pode desrespeitá-la. É isso que eu estou querendo dizer. Quando nós falamos ontem, por exemplo, o juiz precisa julgar. Ele tem a profissão dele, é o trabalho dele. Julgue, trabalhe, mas ao julgar, não desrespeite o outro. Dê cadeia, dê pijão. Agora, não precisa estar mais de canaia. Compreendeu? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Esse é o processo de reforma íntima. Quando se fala em priorizar o lado espiritual, não se está falando em abandonar o lado material, mas viver o lado material com a sua essência espiritual. Que quanto você estiver vivendo o seu lado material com a sua essência espiritual, você é 100% espiritual. Mesmo executando atos materiais. Compreendeu? Então, esse é que é o problema. Não é porque tem epígenas de pessoas. Você precisa de pessoas, porque até hoje vocês trabalham a questão espiritual como momentos na sua existência. Enquanto que o necessário é você viver o seu lado espiritual o tempo inteiro. Ou seja, você ser um filho vivendo espiritualmente com seu pai. Você ser um marido vivendo espiritualmente com a sua esposa. Você ser um empregado vivendo espiritualmente com a sua empresa. Quantos empregados só trabalham para ganhar dinheiro? Aí quando a empresa demite ele, diz que a empresa não presta. Ele não faz nada mais, ele não dá nada mais, ele não respeita a empresa. É o primeiro a falar mal da empresa. Se, sabe, você trabalha numa empresa, é ela que coloca o prato de comida na sua frente. Respeite ela. Não gosta dela, acha que ela está errada, saia dela para poder falar mal dela. Agora, estar lá dentro, comendo as custas dela e falar mal dela, isso é coisa de humano.
Eu queria aproveitar isso que você está falando para relacionar com o comentário do estamos atrasados.
Como achei o comentário do estamos atrasados?
Eu fiz uma brincadeira com ele falando que ele era especial, na verdade, como falando de todos nós. Somos especiais porque estamos encarnados, vivendo essa experiência.
Nós estamos de herói de guerra.
Isso, estamos aqui. É, aí você respondeu também com uma brincadeira, falando o quanto estamos atrasados.
Isso.
Em cima disso tudo, eu consigo enxergar um pouco o atrasado. Isso que você acabou de falar com o Severino. Queria que você correlacionasse isso.
É, esse atrasado, vamos dizer assim, é só chute na bunda. Porque, na verdade, você, ninguém está atrasado. Sim. Todo mundo está no estágio que deveria estar. Zero de problema. Se Deus não cobra nada de ninguém, não sou eu que vou cobrar. Agora, se você tivesse alguma ideia do que é libertar-se do mundo, você chegaria à conclusão que iria querer se libertar o mais rápido possível. Aí você se sentiria atrasado. É nesse sentido que eu estou falando. É que como vocês não têm noção do que é viver livre do mundo, acham que vivem, mas estão totalmente presos ao mundo, se vocês tivessem essa noção, talvez vocês se conscientizariam da importância de andar para frente. Aí sentiriam que já poderiam ter andado antes. É nesse sentido que estão atrasados.
Obrigado. Com relação à roda de encarnações no planeta Terra,
que tem?
Aonde nós precisamos chegar para minimizar essa roda?
Olha a pergunta dele como é interessante. Repita, por favor.
Com relação à roda de encarnações no planeta Terra, aonde nós precisamos chegar para nos livrar dessa roda de encarnações?
Antes de você se preocupar com a roda de encarnação, se preocupe com essa encarnação. Porque aonde você precisa chegar depende do que você fizer nessa encarnação. Esse é outro problema da cultura, do saber. Vocês querem sempre saber o final, mas o final depende do agora. E quando você está ocupado, preocupado com o final, você não está resolvendo o agora.
Concentre-se no agora.
Isso. Qual o que você vai precisar para acabar com essa roda? Resolver o problema nessa. E você não vai conseguir resolver enquanto estiver preocupado com a depois.
Mas dá para resolver?
Não sei. Eu nem me interessa saber. Me interessa agora. Porque agora vai resolver, responder mais tarde para mim.
Eu sinto essa vontade de me livrar do mundo.
Então esqueça o futuro e pense no agora. E trabalhe agora, e se liberte agora. Enquanto você não se libertar agora, você não vai conseguir acabar nunca. Ah, já me perguntaram assim, Joaquim, quantas encarnações dá falta para mim? Não sei, depende do que você fizer nessa. Então, esqueça quantas faltas, concentre-se agora.
Com relação ao livrar-se da mente, não sei se o termo seria exatamente esse, após desencarne, após o espírito desencarnar. O ideal seria fazer isso aqui e agora?
Não, não é o ideal. Momento morte, minuto morte, segundo morte, não tem nada de mágico, nada de diferente. Não é que Oxê morreu, vem um ano, um espírito, faz plim, ponto, agora você já sabe tudo, você já conhece tudo, você já reconhece tudo, vai para a cidade espiritual observar violeta na janela.
Isso eu já sei.
Não é isso. Tudo que você é agora, no minuto seguinte da coisa da morte, você vai ter. Ou seja, se você não se libertar do ego agora, depois da morte, você vai ser o ego. Você vai ser quem você acha que vai ser.
E libertar-se agora?
Libertar-se agora. Libertar-se agora do ego. O que é libertar-se agora do ego?
O que é?
Qual é seu nome?
Meu.
Você é homem? Tudo isso que você acredita não é seu, é do ego. Você está preso a ele. Libertar-se do ego e dizer: não, chega tudo.
Na verdade, estou, né?
Ainda está armando alguma coisa a sua mente para continuar tendo. É, não sei. O estar ainda é saber alguma coisa. O não sei é não saber. Não sei. Não sei se sou homem, se eu não sou. Tem muito homem que diz que é homem e não é. Porque ser homem não é uma forma física. Então não sei.
Me preocupa essa questão de desencarnar e achar que tem que ir para o nosso lar ou coisa parecida, entende? Eu acho que a gente precisaria retornar à forma normal, à forma original. Eu sei que você é pessoa não grata no nosso lar, você já disse isso, né? É verdade,
não? Não.
Pessoa não grata?
Não sou pessoa não grata porque eu nem chego lá.
Sim, pois é. Pois é, a minha ideia também não é. A minha ideia era voltar à forma original. Quer dizer, a minha ideia era.
A voltar à forma original é depois que eu sair dessa encarnação, é impossível. Ainda tem muita coisa até chegar lá. Beleza, deixa eu lhe falar uma coisa. Você já leu como é o nome? Como é que é o nome do livro do Kisna lá? Não é o Bhagavado, não. O livro de Mahabharata. Vocês já leram o Mahabharata?
Deve ser grande.
O Mahabharata é a história da família do Arjuna. E na história da família do Arjuna, tem um irmão do Arjuna que é muito mais puro do que ele, Arjuna. Ele é completamente desligado de todas as coisas materiais. Pois esse irmão do Arjuna, completamente desligado das coisas materiais, quando desencarnou, passou 5 minutos no mundo dos devas, ou o mundo espiritual das cidades espirituais, essas coisas. Passou 5 minutos lá. Se ele, que era completamente desligado, teve que ir lá e passar 5 minutos, imagina você que ainda acha que alguma coisa está certa e outra está errada. Ainda vai ter que passar por algum tempo lá.
Vamos em frente, né?
Isso, vai ter que ir caminhando. Não tem jeito. Uma coisa que o Espírita fala, muito interessante. A natureza não caminha em salto. A natureza espiritual não caminha em salto. Você precisa ir andando passo a passo, libertando de cada uma das suas coisas. Ao invés de você querer libertar de tudo de uma vez, que é impossível.
Seu próprio Chico disse que pediu o boné depois que acordou?
Sim. Chegou no outro lado, cadê meu boné? Tô careca.
Ele gostava de...
E antes dele já tinha outro que tinha nascido, que tinha morrido careca e usava peruca.
Esse obsessor vai...
No mundo espiritual.
Esse obsessor vai comigo até...
Até o quê?
Até o outro lado esse obsessor vai
não. Até quando o obsessor vai ficar agarrado a você?
Quando a gente se agarrar ao obsessor.
Aí quando você se agarrar ao obsessor.
A gente se agarra, não tem jeito.
Não existe obsessor que obsedia você. Há uma alma toca de obsessor. E o livro do Espírito é caro. O obsessor é mandado por Deus. Fala que ele precisa e merece. Acabou.
Encarnado, desencarnado, alma.
Olha, a maioria dos obsessores são os encarnados. Eles é que objediam o desencarnado. Papai, cadê você, papai?
Pai Joaquim, então, com relação ao que a Luísa falou, quando ela falou dos vícios, né? De estar olhando aqueles jovens e tudo, então, a gente pode pensar ou conceber que o maior vício é achar que está certo. Porque através disso é que a gente comete todas as outras.
Qual é o maior vício? Não, está no livro do
Espírito.
O egoísmo.
É?
O maior vício é o egoísmo.
Então, mas o achar que está certo não é egoísmo?
Não.
Não?
Não.
Achar que o outro está errado. Mas quando você acha que está errado...
Essa é a diferença.
É.
Você tem o direito de achar que você está certo quanto você quiser. Você só não pode achar que o outro está errado porque você conhece o chefe.
Entendi. Quando ela falou isso, é porque ela falei no sentido de movimentar para fazer alguma coisa porque eu acho que o outro é errado.
Ato.
Foi nesse sentido, o ato.
Ato você vai fazer, como eu disse para ela, até onde você tiver que chegar.
Exato.
Até onde for planejado para chegar para cada um. Porque às vezes você consegue socorrer um e não consegue socorrer outro.
Isso.
Ato. Você pode fazer o que você quiser. Agora, ao fazer, tem o seu coração leve. E não seu coração carregado, seja de acusação, seja de pena.
É que eu estou chamando vício, esse coração carregado. A gente carrega, toda hora está carregando o coração com esses pesos de achar. Então, esse é o
vício. Volta, vamos com calma que você não ouviu. Você estava pensando no que eu estava falando, não ouviu o que eu falei. O coração carregado da acusação ou o coração carregado da pena. Coitadinho, que coisa horrível. Como, meu Deus, acontece isso? Não podia. Isso que parece uma coisa tão sublime é uma carga negativa.
Sim, você.
Sabe? Isso advém do fato de você achar que você está certo.
Sim, porque pena também é um julgamento.
É amar. E o amor precisa da felicidade. O amor não pode ser vivido com pena, com dó. Então, é ajudar quem você pode ajudar, do jeito que você pode ajudar, sem crítica e sem dó, pena.
Isso se chamaria compaixão.
É, o ser humano chama isso de compaixão. Nós dizemos que a compaixão é você ter consciência do sofrimento do outro sem sofrer o sofrimento dele. Sabe, eu posso ajudar todo mundo sem sofrer porque ele está sofrendo.
Aliás, acho que só se pode ajudar se não se envolver muito, né?
Eu acho que sim. No Instituto Bhagavad Gita, que nós já fez há mais de 10 anos, eu disse o seguinte: se você passa na rua, vê uma criança passando necessidade, você fica coitadinho, que pena, olha que coisa horrível, essa sociedade não aceita. E o máximo que você faz é comprar uma comida e dar para aquela criança. Ou seja, você não resolve o problema, você só faz só dá matéria para fazer cocô, que ele não vai ter lugar para fazer. Aí ele vai fazer o cocô na rua, você vai acusar que faz cocô na rua. Você quer ajudar uma criança? Pega ela, leva para sua casa, dá um banho, Dá opa, cuida dela, matricula numa escola, ajuda. Ah, mas eu não posso levar para minha casa. Não, não pode levar? Leva para casa da mãe. Ah, diz, mãe, eu vou ajudar, eu vou dar dinheiro para você. Ah, a mãe vai beber. O problema é da mãe. Agora, nada disso você faz, só sabe sentar ali e solar. Imagina se Cristo fosse sentar e solar quando visse tudo o que ele viu no mundo. Aliás, tem uma história dos judeus muito interessante sobre isso. Diz que o Jesus e os apóstolos estavam passando por um cachorro morto. E os apóstolos ficaram, ai, coisa horrível, mau cheiro, e que não sei o quê, e que não sei o quê. O Cristo olhou e disse, que belos dentes ele tinha, né? Nossa. Nenhum de vocês é capaz de olhar os dentes do cachorro morto. Então, é isso. Faça o que você fizer. Só não deixe o seu coração se levar por esse amor humano do tadinho ou pela kit a alguém. O que você fizer, você fez. Agora, voltando à questão, não está errado o jadoga.
Sim, sim, entendi.
E nem certo.
Não, eu só quis entendi que o que é o mais errado do que usar droga, nem certo.
Você viu, humano? Já querendo livrar a barra dele? Porque se eu disser que está errado, não está errado usar droga, vou me criticar. Aí já diz, não está certo também.
Eu nem pensei nisso, meu amigo. Saiu.
Por que saiu?
Joaquim, fala um pouquinho do vício. De vício, vício, em geral.
Vício. O que é o vício? Não. Mas dependência. Vício é você depender de alguma coisa. Então, se você depende de ajudar as crianças que estão se drogando, você é um viciado em libertar elas da droga. E o vício, seja qual for, ele é algo negativo. Por quê? Porque ele condiciona a felicidade. Você só vai ser feliz se fizer isso, se isso acontecer, se... Então, não importa o que seja, o vício não é só o vício do pito, o vício da droga, o vício da bebida. O vício de querer tudo certinho tem o mesmo efeito danoso a você do que o vício da droga que vocês tanto criticam. Compreendeu? Parece que nós não estamos no assunto, mas nós estamos no assunto. Por quê? Porque ajudar o outro, neste caso, por exemplo, é conversar com ele, ajudar ele a superar a dependência de algumas coisas.
É a questão do cheiro que está no assunto de viciosa, de auxílio.
É preciso você ajudar as pessoas a superar a dependência delas, ajudarem os outros para ser feliz. Por exemplo, foi isso que eu tentei fazer com ela quando ela me perguntou da questão do jovem viciado. Eu conversei com ela no sentido de ela fazer o que fizer, só não deixar o coração dela se sujar com a crítica. Essa é a ajuda. É isso que nós precisamos fazer para ajudar alguém. E não que há regras, normas, coisas pré-fabricada e cobrar dos outros. Essa é a nossa ideia de ajudar alguém. A ideia de ajudar alguém é mudar alguém para o certo. Que certo? O meu certo. Ninguém ajuda ninguém. Todos vocês buscam no auxílio ao próximo para fazer dele um subordinado a você, um seguidor de você, que pense como você pensa, que faça o que você faz. O pior, que faça o que você não faz. Que a grande maioria ajuda os outros, mas ele mesmo não faz aquilo. Ele nunca ouviu ele mesmo. isso que nós precisamos entender. Ajudar os outros não dá para ser de uma maneira, sabe, de primeira lei, segunda lei, terceira lei. Não existe lei para ser feliz. Para ser feliz, é preciso ser feliz. Então, seja feliz, você vai ser. Então, ajudar os outros é pelo contrário, é libertá-los. Libertá-los do quê? De toda obrigação. Obrigação de quê? Do que você acha obrigatório. Do que a sociedade diz que é obrigatório. Na hora que você ajuda as pessoas a se libertar delas mesmo, você está fazendo, dando o maior amor que é possível para ela. É muito melhor, e isso enche muito mais a barriga, do que você dar uma cesta básica. A cesta básica come agora, tus ali. Isso enche você. Essa liberdade enche você.
Eu, sei lá.
Então deixa ele fazer.
A gente tem nossas verdades.
Isso.
Não seria meio hipócrita querer ajudar os outros?
Não.
Porque assim, como é que eu vou
ajudar? Seria hipócrita hoje, na hora que você quer ajudar os outros, usando a sua verdade.
Eu não consigo me livrar delas?
Poxa, você consegue se libertar, não delas, mas da imposição que elas teriam para você passar. Então você pode ajudar os outros, como eu acabei de ajudar ela. Ela fez uma pergunta sobre um assunto. Eu respondi dentro do assunto, libertando ela daquilo que ela estava presa. Porque não é ela dizer que eu cheio por dentro dela. Todos vocês estão presos à ideia de que o viciado e droga não presta. Todo ser humano está. Quando ela me fala do viciado em droga, eu sei que ela existe dentro dela essa prisão. E aí eu tento ajudá-la a ela se libertar da prisão dela. E ajudo ela a se libertar da prisão dela, não dizendo que ela está errada, mas mostrando que a prisão ou que ela acha certo causa para ela mesmo. Compreende? A ajuda ao outro não é uma ajuda para formar no outro uma ideia, não é uma ajuda no sentido de transmitir uma verdade, mas no sentido sempre de mostrar que a visão ao que ela acha certo faz com ela mesmo. E dizer para ela, você pode acreditar nisso que você acredita, mas não se prenda a isso. Ou seja, acredite no que você quiser e deixe os outros acreditar no que ele quiser. Foi o que eu acabei de fazer com ela. Isso você pode fazer. Isso não é hipocrisia. Aí se alguém disser, mas você está preso suas verdades, estou, e daí? É por isso que você vai continuar preso? Só porque eu estou?
É nesse ponto eu quero chegar, porque a gente ajuda em um ponto. Ah, nesse ponto. Mas eu também tenho minhas prisões.
Tinha um monge budista. Dizia que o professor dele na sala de aula estava com o cigarro na boca e dizia, não fume. Aí ele diz, mas você está fumando ele? Só porque o diamante não está lapidado, ele perde o valor? Diamante não lapidado, eu tenho o mesmo valor do lapidado. Então, se eu fumo e digo para você não fumar, fume ou não fume, do jeito que você quiser. Agora, não justifique o seu fumar, porque eu fumo. Compreendeu? Então, Gil, você não precisa estar puro para poder ajudar os outros. Uhum. Mesmo você estando num caminho de busca, ajude os outros a também entrar no caminho de busca.
É sempre a minha dúvida, né? Como é que eu vou ajudar o próximo? Sendo todos
isso aí é bom para você. E por que, que você não faz? É porque eu sou um idiota. Acabou. Lembrou agora? consegue agora passar
por isso? Eu pensei nos jovens que vejo às vezes caídos ali, né? E não tem como não se comover.
Tem. Tem como se comover. Não se comover de dó, mas como se comover pelo amor.
Satisfação de impotência. O que realmente eu posso fazer para que esse quadro não atinja tanto jovem?
Perfeito. O que você pode fazer para que este quadro não atinja tantos jovens? Tem uma pergunta no livro do Espírito que fala assim, que Cadeco pergunta, quer dizer que existem mundos mais evoluídos do que este? O Espírito da Verdade responde, sim, existe. Agora, é por causa disso que você vai te invejar os outros mundos? Não, faça por onde este chegar lá. Tem uma forma de você ajudar esses jovens. Faça por onde este mundo deixar de ser o que é. E fazer esse mundo deixar de ser o que é não tem nada a ver com você cobrar posições, com você pensar em políticas, com você pensar... Não! É amar. Amar os diferentes. Dar o direito ao diferente ser diferente. Dar o direito àqueles espíritos viverem aquilo. Sabe, na hora que você não dá o direito àquela criança que está estendida no chão, cheia de drogas, criança aqui não é tão criança, mas ainda é criança, você não dá o direito dele viver aquilo, você está cada vez mais materializando esse planeta e cada vez mais criando a necessidade de haver aquilo. Na hora, veja, quantas coisas já foram criticadas neste mundo que não existe mais hoje. Não existe mais por quê? Porque acabou a crítica. O que é leado passou a ser certo. Moxa, você já tem alguma idade. Você, se não soube, não viveu, deve pelo menos ter tido notícia. A mulher que se separava do marido, ela é tratada como uma prostituta. Ela é criticada, ela é acusada, ela sabe, uma mulher vulgar. Hoje em dia, uma mulher separada do marido é a coisa mais normal. Acabou a crítica. Por quê? Porque se aceitou a separação.
Superou a
Hã?
Você superou.
Não superou, a crítica acabou, você aceitou como natural. Na hora que você aceitar como natural que alguns espíritos decidam passar por aquela prova deixa de acabar. Agora, quanto mais você lamentar aquela situação, mais você vai criar a necessidade de haver aquele tipo de prova. Para que as pessoas que lamentam que aquilo aconteça, as pessoas são espíritos, os espíritos que lamentam, passem a louvar a Deus acima de todas as coisas, inclusive do fato que alguém está caindo no chão. Compreende agora? Eu sei que para vocês que estão humanizados é muito difícil, mas esse é o trabalho que precisa ser feito. Vocês ainda acreditam que pode haver um mundo utópico onde tudo vai ser lindo e maravilhoso? Impossível. Sabe por quê? Por quê? Por que você acha que não pode existir um mundo lindo e maravilhoso?
Não fazia para acontecer isso.
Hã?
Porque não fazem para acontecer isso.
Não.
Eu acredito que não possa.
Porque o mundo já está perfeito.
Por que não pode haver?
Porque o mundo já está perfeito.
Porque não existe nada lindo e maravilhoso. Existe aquilo que você chama de lindo e maravilhoso. Lembra o que eu falei? não existe de 100% de nada. Não pode existir um mundo lindo e maravilhoso. Por quê? Porque o lindo e maravilhoso das mulheres dos árabes é um. O de vocês é outro. O lindo e maravilhoso de você que mora na cidade é um. O lindo e maravilhoso de alguém que mora no meio do mato é outro. Então, se você pensa num mundo lindo e maravilhoso, você vai pensar num mundo lindo e maravilhoso formado daquilo que você acha lindo e maravilhoso. Só que você está lá criando um mundo horrível para alguém. É esse o detalhe. O mundo lindo e maravilhoso tem que ser nós viver o mundo que existe como lindo e maravilhoso. Ah, acho que todos aqui conhecem a história da velhinha que não queria atravessar a rua. Sabe? E o escoteiro ajudou ela a atravessar. E quando ele foi lá buscar a medalha, o chefe disse, eu sei, ela já esteve aqui reclamando que ela não queria atravessar a rua. Quando você quer tirar os homens que adoram usar droga da droga, você está forçando ele a atravessar a rua, que ele não quer. Você está criando um lindo mundo, lindo e maravilhoso, fundamentado no seu lindo e maravilhoso, desconsiderando o lindo e maravilhoso dele. É isso que pode lhe ajudar a superar isso. Eu mesmo lá e não dá para sentir diferente. Dá a partir do momento que você se conscientize que você não é a dona do mundo, que você não pode ditar ao mundo o que ele precisa ser. Já se fez guerra contra os países árabes para a mulher deixar de usar aquela roupa. Está lá, ganharam a guerra e as mulheres estão usando a roupa até hoje. Porque para elas o bom é aquilo, o certo é aquilo. Se elas veem vocês na praia aí de pequeno, elas ficam horrorizadas. É isso que vocês precisam entender. Não existe o certo. O certo é o seu certo. Não queira impor aos outros o seu certo. Porque quando você quer impor aos outros o seu certo, você quer ser o Deus deles. Por mais que, humanamente falando, se fale que aquilo está errado. É difícil para uma pessoa de estar caído na rua de tanto usar droga? É doloroso para uma pessoa?
Para ele não.
Mas para aquele espírito é o que ele pediu para baixar. É aquilo que ele sabe, ele, espírito, sabe que precisa baixar. E eu vou só lhe dizer uma coisa. Aquilo que ele sabe que precisa passar, muitas vezes, está te ajudando. Porque se não tivesse aquilo na sua frente, você não teria a oportunidade de amar aquilo. Tem muito assassino que você critica aí, como foi dito ontem, que veio para matar. Para poder dar uma folga para todos. É isso que é ajudar os outros. É levar isso não como imposição, mas como nós estamos fazendo a conversa. Agora feche. Agora você olhe dentro de você. Agora o que adianta eu dizer? Não, você está errado. Você não está errado, você está certo. Agora, isso leva você aquilo. Se você havia assim, leva você aquilo. Que coisa.
Mas, Joaquim, deixa eu fazer uma pergunta, então, para tentar compreender melhor isso aí. Então, e a parábola do bom samaritano, por exemplo? Quem estava certo, quem estava errado, não tinha certo e errado. Passou o sacerdote, viu o cara jogado no chão, passou ao largo e não ajudou. Passou o outro, não ajudou. E aí passou o samaritano, teve compaixão, levou para cuidar. Como é que a gente considera isso, tendo esse conceito?
Aprendendo a ler.
A ler?
Você está lendo a Bíblia. Quando foi escrito aquela Bíblia, aquele texto?
Há 2000 anos, um pouco menos.
Há 2000 anos atrás, o que era um samaritano?
Era o povo da Samaria que era contra. Não era inimigo.
Era inimigo dos judeus.
É, dos fariseus, dos
saduceus. Dos judeus.
É, que era.
Dos judeus em geral. Não era só dos fariseus. Era o povo inimigo dos judeus. Quem é que estava caído no céu?
Um judeu.
Quem é que ajuda?
O não judeu.
O inimigo.
É.
Então é isso que você precisa entender. Você tem que socorrer o seu inimigo. Uhum. Bom samaritano não é ajudar todo mundo. Bom samaritano é aquele que auxilia o seu inimigo. Quando os judeus passaram por ali e não ajudaram. É o Cristo usando uma parábola para lhe dizer o seguinte: é muito fácil você abraçar o seu amigo, eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo.
Tá, eu entendi isso. Outra, eu estou falando no sentido da atitude que ela falou, por exemplo, assim, se tomar atitude e se não tomar atitude no íntimo.
Não interessa a atitude.
É isso que eu
interessa o seguinte: você não pode escolher quem ajudar. Então, ou, ao contrário, ajudar o seu inimigo é muito mais importante do que ajudar o seu amigo. Uhum. O ajuda ou não ajuda, isso é ato. Você ajuda quem você ajudar, quem merecer ser ajudado. Agora, você não pode deixar a inimizade que existe no seu coração comandar o socorro ao outro.
Sim, isso a gente lá... No...
Que vocês dão ao amigo todo o amor, ao inimigo toda a dureza da lei.
É, lá no núcleo a gente tem essa máxima. Se entrar um criminoso necessitando de ajuda, é igual o cara que a gente ama amigo. É a mesma coisa. O princípio é esse. Uhum. Mas eu estava querendo entender, era outra coisa. Acho que eu não me expressei bem. Quando você vê aquela cena, foi meio que você disse para ela assim, se ajudar, ajudou, se quiser fazer alguma coisa, faz, se não quiser. Não, é sempre o coração, né? Se ele passou e estava bem passando sem ajudar, porque achou que não precisava ajudar, Exato. Ele não pecou. É isso que eu quero compreender.
Aí é o que eu digo, gente, um chabulê. O Cristo não critica quem não ajudou. Ele só diz, passou e não ajudou. Ele não diz, passou e foi um chapado sem vergonha e não ajudou.
É que a gente entende assim, né? Não deve não ajudar, precisa ajudar. Essa é a mensagem que a gente compreende humanamente. Falando.
Mas ele não diz que precisa ajudar. É. Se faz, senão ele teria que criticar quem não ajudou. Ele não critica quem não ajudou. Ele só relata que aquele não ajudou, aquele outro não ajudou e aquele ajudou. Ponto. A ajuda não tem crítica ou não tem louvor à ajuda. Ele não louva a ajuda. Ele louva você ajudar o inimigo. Não aquela ajuda.
É, agora, o senhor comentando, eu consigo compreender que eu não li.
Isso, é por isso que eu estou dizendo, vocês não leem. É. Mas, veja, quando eu falei isso, eu não estava criticando vocês não sabem ler. Não, vocês não leem. Por quê? Por quê? Porque você não lê, você... Tudo que você observa, interpreta. Interpreta com o quê? Com as suas verdades. Ou seja, o que lhe chamou a atenção foi o socorrer. Porque para você é importante socorrer alguém. Interpretação. É isso que eu chamo não saber ler. Porque você não lê as palavras, interpreta. Eu digo o seguinte... Vocês não leem um livro que alguém escreveu. Vocês escrevem o livro que alguém escreveu.
Então, e a gente, dentro dessa doutrina aí, a gente interpreta isso porque todos interpretam dessa maneira. Então, Então é sempre a ajuda ao bom samaritano. Sim. E aí se julga aquele que passou e não ajudou. Que não foi isso que estava escrito. Agora eu compreendo bem.
Não tem que.
Isso é importante.
Eu vou pegar no gancho, porque ela diz e relatar um fato que a mim aconteceu a questão de um médico. Estava um calor terrível. Era de manhã, aquelas 6, 7 horas da manhã, eu abro a janela do quarto e tem um jovem na frente da casa, encostado no muro. 9:30 da manhã, 2 horas e meia depois, eu vou sair na garagem de baixo. O jovem está lá deitado no chão. Eu deixo o carro e vou lá saber o que está acontecendo com ele. E já pude perceber qual era o quarto. Eu não consigo subir. Meu primeiro impulso era colocar o jovem no carro e levar para casa. Só que lá em cima, eu não sei com quem que eu vou me deparar. Eu sou uma mulher idosa, sozinha, levando um jovem que está nessas condições. Quem já colocou o resultado? Eu deixei o dinheiro sozinho e fui para casa, fui fazer o que eu tinha que fazer, com uma dúvida interna muito grande.
Tá certo. E aí, qual a conclusão depois dessa conversa de hoje? E de ontem? Porque é o que eu falei com ele, não adianta você ter me ouvido ontem e hoje, se você não levar isso para você. Qual a, depois de tudo que nós conversamos ontem e hoje, qual a dúvida? Você deveria ter levado ou não?
Eu não levei, mas não foi por causa dele.
Não,
causa
não dele. Tem, fala. Não vai se justificar, não. Você não levou. Por que você não levou? Prestem bem atenção nisso. Porque isso é só. Vou dar uma de padre. Palavra da salvação. Por que você não levou?
Eu não levei para não...
Não se justifica. Só me diz por que você não levou.
Porque eu acreditava...
Não se justifica. Por que você não levou? Você
sentiu medo?
Bom, com certeza.
Não se justifica. Por que você não levou? É tão simples. Sabe, o problema é que a vida é tão simples. Vocês complicam ela com uma série de justificativas para ela. Sabe por que você não levou? Porque você não levou. Qualquer coisa que você acrescentar a isso é opinião sua. Que pode ser e pode não ser. Você não sabe. Você sabe que não levou. Por quê? Porque eu não levei. Agora, se eu não levei por medo, se eu não levei por lixo, se eu não levei por aquilo, isso eu não sei. Isso é uma justificativa que eu estou usando agora e vou criar um certo. E aí, quando chegar no próximo momento, se eu levar, eu vou dizer que eu estou errada. Ou se eu não levar, eu vou dizer que eu estou certa. E nunca está certo nem errado. É o que você fez. Palavra da salvação. O que você fez é o que você fez. Todo o discurso do porquê você fez é apenas o discurso que você está fazendo. Não tem jeito de ser feliz se nós quiser escutar o discurso. Por quê, para quê, como, quando, onde. Nós estamos discutindo muito desde ontem a questão de sem falar, a questão do relativo e do absoluto. Absoluto é aquilo que é, aquilo que sempre vai ser e que todos vão ver. Ou seja, o absoluto é, você, é o fato de você não ter levado. Isso é absoluto, porque isso não pode ser mudado. Você já não levou, já passou, já acabou, e todos que estiveram lá viram que você não levou. Agora, toda e qualquer desculpa que você falar é relativa, porque conforme eu fui perguntando, a sua mente foi inventando novas desculpas. Qual é o absoluto? Por que você não fez? Se você se prender a esse monte de justificativas, você nunca vai saber. Então, Se você quer ser feliz, é o que eu fiz, é o que eu fiz. O que eu não fiz, é o que eu não fiz. Por que eu não fiz ou por que eu fiz, não sei. A mente pode me dizer que eu não fiz por isso, mas eu não tenho certeza que eu não fiz por isso. Eu só sei que eu não fiz.
É porque a gente é treinado para o certo e para o errado, né? E é criar culpa porque não fiz por causa da consciência, né? As religiões falam isso, a tua consciência vai te responsabilizar porque você não fez, aí ela...
Aí você encontra logo justificativa para dizer porque não fez?
Esse tormento,
é só viver no absoluto. Por que, que você está aqui agora?
Porque foi isso.
Toda e qualquer justificativa para dizer porque está, será apenas justificativa. Você está porque está. Se você levantar e for embora agora, não vai estar mais. Eu sei disso. Você também. Todos sabem. Compreendeu? Essa é a palavra da salvação. A palavra da salvação é o que eu disse para ele. É a realidade, o agora, o hoje. O hoje. Não é só julgar, é criar uma série de certos para poder impor ao outro dizer que o outro está errado. Então é só isso. Se você conseguir se libertar, sabe por que aquele dogado te dói? Porque se dói. Ah, não, porque ele gosta, não sei se ele gosta, pode não botar. Ah, porque é karma dele. Não sei se é karma dele. Pode ser que não seja. Mas eu sei que ele se doga. Por quê? Porque eu estou vendo ele dogado. Por quê? Para quê? Como? Quando? Onde? São coisas que só existem para lhe fazer sofrer.
Assim como ela não fez, então se ela tivesse feito, não ia aliviar nada. Ela fez porque fez. Ou não fez porque não fez.
Não sei.
Essa é a
realidade absoluta. Agora, ela pode achar que não fez por causa disso, que não fez por causa daquilo. Ela pode achar. Agora, o que ela achar não é absoluto, porque eu posso achar diferente dela.
Joaquim, se tudo que fizemos, tudo que acontece no planeta, Terra, principalmente na Terra, tudo que acontece tem a permissão de Deus. Se nós formos dizer...
Nada que acontece tem a permissão de Deus.
Ou viemos para a prova?
Não, nada que acontece tem a permissão de Deus.
Então, tudo que está ali, nada está certo e nada está errado.
Perfeito. Mas não tem a permissão de Deus. É feito por Deus. É diferente. Dar a permissão é dar a permissão para você fazer. Só que você não faz porcaria nenhuma. Sabe quem deixou, quem não atendeu o dogado? Deus. Não foi ela.
Nada está errado. E nada está certo.
Deus pode estar certo ou estar errado?
Deus está certo.
Não, Deus nunca está certo. Deus é o certo. Olha a diferença.
Deus é a justiça.
Deus é a justiça, não é justo. Porque estar certo é fazer a coisa de acordo com uma norma. Deus não faz nada de acordo com norma. Ele é a norma. O que ele disser é. Não se julga se o que ele fala está certo ou está errado. É justo ou não é. Ele é. Deus é.
A própria justiça.
Ele é a própria justiça. Só. Tirando algumas populinas. Não é um tem Deus, não, viu? É a coletividade.
Deus é a coletividade.
Deus é tudo, tudo é Deus.
Joaquim.
Deus é tudo. Então é a coletividade que faz fazer.
Joaquim, às vezes a gente vê pessoas assim mais humildes e tal, andando pela rua, aí você pensa assim, pô, ele precisa de uma cesta básica. E eu trabalho numa casa espírita e chegou uma pessoa e alguém chegou e disse, você está precisando de uma cesta básica? Não, nem todo mundo precisa de uma cesta básica. E eu vim aqui, não foi para buscar cesta básica, foi para alguém
pudesse parar e me escutar.
É, por vezes é muito mais básico do que a feita. É. O problema é que você nunca pensa em ajudar os outros escutando. Aí vem a grande coisa. O que escutar os outros? O que escutar os outros? Hã? Não.
Ah, eu vou perder tempo, tá ali escutando?
Hã?
Ou eu vou perder tempo, tá escutando aquela
Não, pessoa? Que é escutar as pessoas.
A pessoa falar algo de si?
Fechar a boca.
Não, não é fechar a boca.
Se pôr no lugar da pessoa.
Não, impossível. É impossível. Escutar as pessoas é pôr os seus conceitos de lado. É ouvir a pessoa, não é você querer saber o que a pessoa está falando. Na verdade, vocês não escutam ninguém. Quando a pessoa está falando, você já está julgando, já está analisando, já está querendo saber o que ela tá, onde ela está querendo chegar, o que, que ela está perguntando, o que, que ela vai querer e toca.
Já está preparando uma resposta.
Preparando a resposta.
Já condenou.
Isso aí é natural. Quando a pessoa quer escutar, quer falar, pode falar. E dê sentado. E cala sua boca. E cala sua mente. Deixa ela falar. É muito mais importante deixar ela falar do que você ficar perguntando que. Não é isso? Mas peraí, você pensou assim por quê? Por causa daquilo? Cala a boca, deixa falar. Quantas vezes você precisa de uma pessoa para desabafar e você não consegue desabafar com a pessoa porque a pessoa está mais preocupada em entender o que você está falando? Então, hoje que nós estamos falando em ajudar o próximo, quando alguém quiser desabafar com você, cala a boca. Deixe ele falar. Não fique querendo descobrir. E tem mais um grande detalhe. Só dê ajuda, ou seja, só responda se ele perguntar, se ele pedir ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não quer ajuda, ela só quer falar. E se já chapa para fora.
Desabafar.
E às vezes isso ele mesmo vai contando a resposta.
Quem quer se satisfazer em dar ajuda é o ouvinte de fazer. Se satisfazer em dar uma ajuda.
Buscar a satisfação de poder dizer ao outro e provar com isso o quanto ele é um sábio.
Porque ele é bom.
Joaquim, quando você tem que ajudar alguém, Deus coloca as pessoas que você tem ou precisa ajudar no seu caminho?
Desde hoje, nós, o que nós vem tentando fazer, e hoje e outro, principalmente, nós estamos tentando fazer, é que ajudar vocês a entender. Então você acabou de me perguntar, quando você precisa ajudar alguém, Deus coloca a pessoa no caminho, você não ajuda ninguém. Deus ajuda Deus.
Deus coloca você?
Não, ele, é ele que fala, não é você que fala. É ele que fala. E é ele que ouve. A questão do que está no livro do Espírito. Deus diz, faça-se, e a coisa se faz. Então, Deus diz, faça-se a conversa, e a conversa se faz. Não é você que fala, nem o outro que ouve. Então, eu estou só tentando mostrar o seguinte. Mais do que se preocupar, se Deus coloca alguém quando você precisa ouvir, se preocupa em dizer, Deus, se for para ouvir, eu estou aqui.
Se for para ajudar, também. Se for para não ajudar, também.
Porque é ele que vai fazer. Acabou. Não deixe em você fazer nada. Ficou claro?
Joaquim, uma das grandes coisas que eu aprendi, uma das grandes coisas que eu aprendi e que eu mais valho nisso, dentro dos ensinamentos do Espiritualismo Ecumênico Universal,
da forma como foi colocado o amor. Amar é permitir ao outro ser, estar e fazer.
O que quiser.
O que quiser.
Mesmo que o que ele faça, fira você. Mesmo que o que ele faça, fira você. E veja, este pedacinho final, que muitas vezes é esquecido, a maioria só fala amar é dar ao outro direito de ser, estar e fazer, é esquecido para se proteger. Você pode fazer o que você quiser, só não pode fazer nada criativo. Mesmo que aquilo que ele faça tira você. Isso foi uma conversa na Belândia. E eu disse isso, que você precisa respeitar os direitos dos outros. E uma mochinha disse para eu assim, e se ele me desrespeitar? Eu digo, respeite ele, querer me desrespeitar. Porque quando você respeita o outro, você não exige nem respeito em troca. Foi o que nós começamos falando hoje.
E aí o individualismo fica, digamos assim, mais crescente se a gente não aceitar aquilo que o outro faz sem diferir.
Se você não sentir o que o outro faz contra você, olha bem aí. Você não estava sendo individualista. Se você não cobrar do outro, né? não se afetar pelo que ele faz. Agora, se você não se afetar pelo que ele faz, para ganhar alguma coisa, aí o individualismo está perdendo.
Aí tem intencionalidade mesmo?
Não cabe. Nem que seja pela elevação espiritual. Se você quiser se elevar espiritualmente, você está fazendo para ganhar. Fazer por fazer. Este é o amor.
É que o amor está muito em voga, principalmente no meio que a gente frequentava, frequenta ainda, né, de certa forma. Fala-se muito do amor, né?
Nunca ter certeza.
Amor, amor, amor.
Eu mas... sabe a conclusão que eu chego, você também faz palestra. Está cada dia mais difícil para mim, pelo menos, fazer palestra e sentir.
Foi complicado para mim.
Pior que mim.
Agora que eu falei aqui lá dentro, conversa com o Lula.
Está sendo. Porque eu já tentei que me largasse, né? Mas o pessoal insiste um pouco e quer me ouvir. E eu estou indo. E estou tentando ser aquilo que ontem o Joaquim acabou de me confirmar. Falar para eles aquilo que eles acreditam, mas escapa
o outro. Usar aquilo que eles acreditam.
Usar, é.
Usar o que eles acreditam para atingir o que você acredita que tem que ser atingido.
É.
Deixa eu falar uma coisa aí, Pedro. Fazer uma palestra no centro está ficando difícil. Eu concordo com você, deve estar ficando. Mas está muito mais difícil você fazer palestra durante a vida. Ou seja, você conversar com as pessoas. Porque cada dia mais as pessoas estão buscando mais a sua satisfação interna. Eu tenho medo de falar buscando o lado material, porque vocês sempre acreditam que o lado material é posse, é buscando ganhar coisas, é buscando ter mais coisa, mais dinheiro, mas não é, esse não é o problema. O problema é buscando mais a satisfação. Porque tudo que você busca materialmente, você busca para se satisfazer. Você concorda com eu?
Concordo. Satisfação pessoal é material.
Não. Você não, concorda com eu
concordo,
que está, como você falou, está difícil fazer palestra,
sim,
no centro, mas está difícil você viver, conviver com as pessoas a partir disso?
Sim.
Vocês concordam com eu?
Concordo. O mesmo
Cada dia o egoísmo está maior, o querer ganhar individualmente está maior. Se você concorda com isso, o que vocês vão fazer a respeito disso? O que vocês vão fazer a respeito disso? Veja, você acabou, ela acabou de dizer, cada vez o egoísmo está maior. Concordo com você plenamente. E daí, o que que você vai fazer a respeito disso? Tem? Veja, pera aí.
Eu não vou ser mais egoísta.
Você acabou de dizer que está difícil. E está difícil por quê? Porque cada vez mais o mundo está pior. E o que que você pode ajudar o mundo? Ao invés de se preocupar em socorrer a criança que está caída drogada? O que você pode fazer?
Eu me socorrer.
Não é cuidar de si mesmo. Não é coisa de você se socorrer, não.
Aceitar.
Não.
Ué.
É você se transformar.
Não. Socorrer através de
autoconhecimento. Se transformar é você falar de cobrar dos outros. É você ajudar os outros a ver, como eu falei, o quanto a cobrança que eles fazem, o quanto que a busca que eles fazem é o que causa o sofrimento a eles. É o que eu disse antes da repórter do Cadeco. Ao invés de você envezar os outros mundos, faça com que esse melhore. E para você começar a melhorar, você tem que começar a melhorar por você. Sabe? Começar por dentro de você. Começar a falar, a trabalhar dentro de você as exigências para o mundo, o certo.
Destruindo as verdades.
Isso em você. Ao invés de você ficar, continuar vivendo como vive todo ser humano, que isso é uma coisa, não é particular, porque foi aberto ao público, mas que foi numa conversa, mas eu uma vez disse para ela, é importante essa questão da comida, como é, sem veneno, como é o nome? Como é que é o nome da comida? Isso, é importante, não é? Ela disse, é uma coisa muito importante. Eu disse para ela, então Deus é um safado.
Isso,
lá na sua casa. Aí eu disse, então Deus é um safado, porque essa comida custa mais caro e o pobre não pode comprar. Então Deus botou o pobre para morrer, porque só pode comer comida ruim. Sabe, é isso que precisa mudar. Você precisa parar de endeusar um determinado tipo de comida, achar que ela é melhor que a outra. Não é não comer. Não é de sair comendo tudo que é ruim, diapa. É você parar de ter deuses. O deus da comida é essa comida desse tipo. O deus do carro é aquele carro. O deus do avião é esse avião. É isso que vocês precisam trabalhar para mudar o mundo. Começar a trabalhar em vocês. O fim dessa adoração a determinado tipo de coisa. Porque enquanto vocês adoram determinado tipo de coisa e transmitem essa adoração, cada vez mais vocês estão fomentando no mundo esse tipo de coisa. Sabe, eu já cansei de dizer, não tem o menor problema você não comer carne. O problema é você ser vegetariano. Por quê? Porque o vegetariano acha certo não comer carne. Não comer ou comer é uma opção de cada um, ou pelo contrário, é a vida de cada um. Agora, você achar que existe um certo, vai lhe fazer cobrar do outro. E aí, quando você diz que o mundo cada vez está sendo mais egoísta, você não vê que você está sendo egoísta. Foi o que eu acabei de mostrar para a moça quando falou do mundo lindo e maravilhoso. O mundo lindo e maravilhoso para quem é vegetariano é um mundo onde ninguém come carne. Agora, sei lá que esse mundo será lindo e maravilhoso para quem gosta de comer carne? vai ser um inferno. Compreendo isso. E é isso que eu pergunto. O que, que você vai fazer? Como é que você pode ajudar os outros? Você pode ajudar os outros acabando em você com esse monte de certos que você vive, com esse monte de coisas que tem que ter para ter, tem que ser para ter.
Só óleo de coco, agora só óleo de coco.
É! De isso já foi ruim para a saúde, né? O ovo já fez bem, já fez mal, já fez bem, já fez mal. Não estou dizendo para comer ou para não comer. Coma ou deixe de comer o que você quiser. Só não idolate determinadas coisas. E pior, não transmita essa idolatria. Não, eu preciso ajudar ele. Olha, não coma carne. Carne faz mal para a saúde. Estou ajudando ele. Viu? Fazendo por amor. A mim. Ao que eu aqui digo. Sabe o que é ajudar o outro? Sabe o que é participar, agora que você falou do 11º Batalhão, sabe o que é participar no auxílio ao mundo para que o mundo viva melhor? Viva a sua vida e deixe o outro viver a vida dele. Não há melhor trabalho que você possa fazer. Não há melhor ajuda que você possa dar a alguém. Viva a sua vida e deixe o outro viver a vida dele. Na hora que cada um cuidar da sua vida, sabe o que vai acontecer? Cada um vai viver a sua vida sem antagonismo com a vida do outro. E aí o mundo vai estar em paz. E não vai ter mais egoísmo. Vocês vão continuar tendo individualidade. Tem individualismo. Então hoje, como eu disse, vamos conversar sobre ajudar os outros. E ajudar os outros é fazer o que nós fez aqui. Sabe, cada pergunta, cada conversa, eu tentei lhe mostrar o seguinte: faça o que você fizer. Só não cobre de ninguém que tem que fazer o que você quer.
Isso é muito útil, isso é para a família, né? Dentro do pai, a gente tem esse treinamento.
O núcleo familiar é sempre o mais importante. Nós já conversamos isso ontem. Ali é o mais importante. Você tem que aceitar a sua mulher do jeito que é. Sua mulher tem que aceitar você do jeito que é. Porque se vocês não se aceitarem, vão viver brigando o dia inteiro. E pior, não vai se separar. Porque se não separou, não era para separar. Vai ficar brigando a vida inteira sofrendo. Só sofre. Só serve para sofrer.
Uma personalidade diferente dentro da sua família, você tem que ir ali contornar aquilo ali, não querer impor aquilo que você acha que está certo. Isso a gente acaba muito, essa separação de filho, pai.
De muita gente me pergunta de como é que eu posso ajudar o outro? O que eu posso fazer? Viva a sua vida e deixe o outro viver em paz. Sabe? Você quer ter paz? Dê paz aos outros. Você quer ser feliz? Dê felicidade aos outros. Mas dê felicidade. Não dê a sua felicidade ao outro. Porque a sua felicidade não tem nada a ver com a felicidade do outro. Acho que já ficou bem claro que eu não estou criticando a questão do que você fala politicamente. Mas veja, se você acredita numa coisa, acredite, continue. Mas não queira que o outro acredite no que você acredita. Ah, eu posso continuar escrevendo? Queira o que você quiser. Agora, não queira que o outro leia. Não queira que o outro aceite e diga: meu Deus maravilhoso, Senhor da minha vida, que bom que você escreveu isso e veio aqui me salvar. Que é isso que você, por dentro de tela, você que eu estou falando, é o ser humano, e tela, quando escreve alguma coisa defendendo alguma coisa. Escreva o que você quiser, fale o que você quiser, só não critique quem não quer ouvir. Isso vale para isso vale para tudo. Isso. Engraçado. Veja como é a coisa. Você já coloca isso em prática na religião. Você aprendeu na religião a dar o outro direito de acreditar em outra coisa, sem a crítica. Na política já não.
Não, mas eu
estou. Eu não estou lhe criticando. Eu só estou lhe mostrando como a mente humana é incongruente. Sabe, o mesmo valor que ela ficou lá, não fica aqui. E é por lixo que existe uma coisa no livro do Espírito que o Espírito esconde. Qual é a fé do Espírito?
Qual é a?
A fé do Espírito, como é? Fé?
É não condicional.
Não, a fé do Espírito. Do Kardecista. É a fé? Raciocinada. A fé pautada na razão. E o livro do Espírito, no livro do Espírito, o mentor do espiritualismo, diz: não confie na razão.
Confie mais no instinto, até fala, não fala,
pai. O mentor, sim. O mentor do espiritualismo, diz: não confie na razão. O Espírito diz: a razão é que comanda a minha fé.
Aí não tem como a amiga ali estar conversa
com o Espírito. Tem. Em Roma, forte como os romanos. Lá dentro, trabalhe tudo que eles falam, trabalhe do jeito deles. Mas mantenha a sua verdade para você e o seu objetivo para você. Não precisa afrontar ele com a sua verdade. Mas também não precisa se submeter internamente às verdades dele. Lá ela pode ajudar. Quantos a ajudaram, quantos já ouviram o ensinamento do espiritualismo ecumênico e conseguiram ajudar a passar para mais algumas pessoas essa forma de viver, não ensinamento não Joaquim, isso esquece, mas essa forma de viver, dando ao outro direito de ser, estar e fazer o que quiser.
Tem uma historinha sobre isso, sobre São Francisco, né? Que queria viver que Roma desse toda a riqueza delas, a ideia dele que Roma não tem que dar tudo aos pobres, né? Tem uma história dessa aí?
Não, a história do São Francisco, que é
o Papa, né?
É isso. É que ele, quando descobriu essa pobreza e descobriu a riqueza da Santa Sé, ele foi lá dizer ao Papa: como você que sabe disso, sabe dos ensinamentos do Cristo, você não divide tudo, por que você continua com tudo isso? Sabe qual é a resposta do Papa para ele? Eu também já fui jovem. Sabe, essa voluntariedade de querer mudar o mundo, isso é digno dos homens. Quando você começa a embanquecer, você começa a descobrir que o máximo que você pode mudar é você.
Quando eu te conheci, dois anos, estava lendo até papel de vinho, que tinha escrito, mas também se não tivesse escrito, eu vinha saindo do meu escritório e acho que no mercado, logo de lado do meu escritório, eu vi um cara negro e vi duas pessoas dando dinheiro para ele. Aí eu digo, correr da tua. Aí eu disse, que já comecei a criar aquele negócio, ajuda, não ajuda, né? Aí eu peguei o dinheiro do bolso da carteira, só peguei R$2, até. Fui entregar para ele, ele olhou para mim, eu não estou pedindo de mola. Eu criei uma. Imagina, né? Depois que ele me deu essa resposta, ele não me pediu nada, por que eu fui entregar?
Porque vai atravessar a avenida.
Lembrei até do escoteiro. Então, se ele me pediu para ter se a velhinha não pediu para atravessar a rua, né? Isso aqui, quando eu vejo alguém na rua, eu vou passar perto daquela pessoa. Se eu ajudei, se eu não ajudei, não deixo mais sofrer em mim, não. E se eu tiver que ajudar, eu vou ter que sentar, eu vou pegar, levar. Se eu não fizer aquilo, porque outras coisas me aconteceram que não posso me preocupar com isso.
Acabou.
A minha casa foi assaltada. Minha casa foi assaltada. A minha filha, o cara puseram o revólver, ela pensou, eu sempre dizia para ele, não vai no assalto, cai no chão, ela caiu no chão. Os caras ficaram sem ação, na assaltada da minha casa. Eu fui de volta para Brasília, eu tinha comprado um carro, vim mostrar o carro para minha mulher. Eu voltei com ele. E ele capotou ali, saindo, chegando em Americana, Bandeirante com a mulher. Eu via devagarinho, via assim, fica. E faz uma manobra lá que o cara me fechou moral. Saí arrepiando. E eu, cara, interessante, viu? Nessa passada, eu fui uns 200 metros rachando pelo chão. E vai acontecer o que tiver que acontecer. E eu saí do carro, eu e meu neto estava aniversariando naquele dia, e não aconteceu nada com a gente. Não aconteceu, não aconteceu. Eu não quis criar, eu procurei, não, nem que eu procurei, não deixei aquela coisa ir lá para frente. Fiquei o dia todo para ver a ajuda, então, vou ter que morrer de fome que vem, vou morrer de fome, morrer do acidente. Mas não aconteceu nada. Mas veio em mente, realmente, era isso que foi discutido aqui. Eu não deixei entrar. Mas não deixei mesmo. Como é que eu não deixei? Que era aquele? Não sei. Olha, não sei, você que está dizendo. É igual passar na rua perto de uma pessoa boa, da magra, fedorenta ou não, e você deixar. Não sei se é magra ou é boa, eu não sei, eu tenho que estar falando. E eu saio, parece um doido, né? Parece que o cara fica louco, né? Mas isso não é gritando, não, é mentalmente, né? Que a única coisa que você pode se defender é com a própria mente. Não tem estilingue à parte, uma arma, não tem nada, é a própria mente. E eu saio na rua, e ele me falou agora, abre a Bíblia, olha lá, não julgue, só aquilo vai treinar.
Perfeito.
Só ele não precisa ler a Bíblia, sente debaixo do braço, tentando de uma vez só usar tudo aquilo que tem dentro da Bíblia, vai ficar doido.
E é por isso que o Buda diz o seguinte, você é o seu maior inimigo. Sabe, todos vocês querem mudar o planeta. Como? Como se muda esse planeta?
Mudando assim.
Planeta, o que é o planeta? Não. O que é o planeta? Não. Não. O que é o planeta, não no sentido físico, Carlos, mas o que é o planeta Terra?
É um campo de troca?
Não.
Um conjunto de todos.
Não. É a soma de todos que vivem dentro dele. É o resultado de todos que vivem ali. O planeta está mal. O quê?
Os mal. Doente.
Então é preciso circular. Esse é o segundo grande aspecto que eu acabei de falar, de você ajudar os outros mudando você. E o segundo grande aspecto é você entender que o mundo não está mal. Quem está mal é você. Que na hora que você se mudar, você muda as pessoas. Mas ninguém quer mudar assim, quer mudar o mundo. Se fala em paz mundial. Mas como é que pode haver uma paz mundial se você não dá paz aqui, que é guerra? Olha, 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 pense bem nisso. Como é que você quer que o mundo esteja em paz se você não dá paz a quem quer guerra? Se você é o primeiro a fazer guerra contra quem quer guerra. E eu não estou falando de guerra dos Estados Unidos, guerra mundial. Eu estou falando da guerra entre um e outro.
Sim, sim.
Da batalha diária pelo certo. Alguém já pensou para fechar nisso? Que vocês vivem diariamente diversas batalhas pelo certo. diversas discussões para mostrar ao outro o que é certo. Como é que vocês querem que o mundo tenha paz se vocês não dão paz para ninguém? É esse, é, vamos dizer assim, o que precisa calar dentro de cada um. Faça a sua parte, deixe o outro fazer a dele. Dê paz ao outro. Sabe, para que você vai precisar discutir com o outro para mostrar que o certo é o que você acha que é certo? Para que você vai precisar discutir com o outro de que o certo é fazer isso e não fazer aquilo? Ele gosta, ele quer, deixa ele fazer. É a história que todos já ouviram fazer quando me perguntaram, estou aqui, se você vê alguém com uma arma na cabeça, o que você faz? Eu digo, boa morte. Se a pessoa quer se matar, quem sou eu? Que direito eu tenho de querer mantê-la viva? Eu não sei, ele pode estar desesperado, pode estar sofrendo com a vida. Eu vou exigir que ele permaneça vivo, porque eu quero que ele esteja vivo. Sabe, é isso? É esse ponto que vocês precisam chegar dentro de você. Para participar, vocês participarem daquilo que vocês chamam de ajudar o outro. Eu só vou conseguir ajudar o outro na hora que eu silenciar dentro de mim esse individualismo, essa vontade de querer mostrar ao outro o que é certo. Na hora que eu silenciar dentro de mim aquilo que eu, aquele afã de mostrar ao outro o que é certo, eu dou paz para o outro, eu vivo em paz. E o mundo continua vivendo em paz. Se discute por tanta besteira, por tanta coisinha, pequenininha. Não, não é para pôr aqui, é para pôr ali. Não, não é para vestir essa roupa, é para vestir aquela. Não, não é para ir por esse caminho, é para ir por aquele. Para que esse todo caminho de Roma leva ao Papa? Para que discutir caminho se todo caminho vai levar a um lugar pré-determinado de chegar? É isso que eu quero que vocês comecem a analisar. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com causa primária, não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com oração, com Cristo. Não é isso que vai salvar ninguém, não é isso que vai ajudar ninguém. O que vai ajudar, pode ajudar vocês, inclusive no sentido espiritual, é isso. É você começar a entender que você tem o direito de viver sua vida e que o outro tem o direito de viver a vida dele. É, você vive fofocando, falando, cobrando. A toca de besteira, como a Coelho falou, na busca da satisfação individual. Sim, é só isso. Você quer botar um copo num lugar para você dizer, olha só, todo mundo me obedece, copo onde eu quero.
Então, se tiver uma guerra, eu vou
para a guerra. Vá para a guerra com o coração livre. Não faça guerra contra a guerra. Isso. Se você nasceu para ser guerreiro, você tem que guerrear. É isso que ele fala com a Azuna. O que, né? No Bhagavad Gita.
Agora, desde que?
Vá com o coração livre. Esse é o resumo dessa conversa desse fim de semana. Não importa tudo que nós falamos. O que você precisa levar daqui é isso. Eu só vou ser feliz quando eu der felicidade aos outros. Eu só vou ser livre quando eu der liberdade aos outros. Eu só vou ter paz quando eu der paz aos outros. Tem uma frase que diz assim, ser livre não é não usar coentes. Ser livre é saber respeitar a liberdade dos outros. Na hora que eu sei respeitar a liberdade dos outros, eu sou realmente livre. Porque enquanto eu não respeitar a liberdade dos outros, eu vou ser escravo da minha própria liberdade.
Eu me lembro de uma conversa sua, onde uma senhora dizia alguma coisa e o senhor respondeu que a ela que ela devia ter liberdade. E como é que fica o mundo lá fora? Ela falou, né? Aí o nosso Joaquim falou, o que é o mundo lá fora? O mundo lá fora é o que está aí dentro.
É o que você cria.
E esqueci isso, né? Então ela precisa ter isso em mente, né? O mundo lá fora é aqui que está.
É, se o mundo lá fora não presta, é porque você aqui dentro.
Eu vejo o mundo, eu que olho o mundo, eu que digo que está errado, tá, não presta.
A frase de Paulo, eu sei que muitos têm uma birra contra Paulo.
Contra?
Paulo.
Paulo.
Mas de Paulo é o mais profundo. Quando ele fala essa questão da lei, que a lei zela o pecado, acho que não tem maior compreensão para ele para ajudar nessa vida do que isso. Só o seu certo que eu errava. Você acha que o mundo está errado? Acabe com o seu certo. Porque na hora que você acabar com o seu certo, o mundo não vai estar errado. Sem deixar de estar do mesmo jeito que está. Porque o errado não é o jeito que o mundo está. O errado é alguma coisa que você decala sobre o jeito que o mundo está. Então, você quer mudar você? Muda aqui. Não mudar aqui para mudar, para dizer que o mundo está certo. Não. É só para não achar ele errado. Só para não idolatrar o seu chefe.
Essas doenças produzidas estão nisso, né? A gente fica carregando as coisas dentro.
Eu disse aqui hoje, se você sentisse um minuto do que é essa liberdade, talvez vocês dessem mais valor a ela. Mas como vocês só dão valor ao certo, nunca conheceram essa liberdade. A moça veio me agradecer, que ela descobriu que ela estava aqui hoje ouvindo tudo isso. Desculpa fazer fofoca do que você falou. Mas é importante isso. Xavier, a gente tem que ter sempre, não é aqui com o Joaquim, não é num lugar, não é no outro. A gente tem que ter sempre uma consciência. Por que que isso aconteceu com eu? Por que eu passei por essa situação? Por que aquela pessoa disse aquilo para mim? Isso é alguma coisa que vocês não falam para pensar. Por quê? Por que alguém disse alguma coisa? Por que você passou por determinada coisa? Por quê? O que que você acha?
Tinha que passar?
Não. Tinha que passar sim. tinha que passar. Mas por que você passou? O que, por que acontece cada coisa na vida para você e não acontece para ele?
Eu faço perguntas para
ele. Por que acontece para ele e não acontece para ela? Por que o que acontece para ela não acontece para ele? O que acontece com você? Não, não é o que você tem que aprender.
Se libertar.
Cara, antes de se libertar, tem que fazer alguma coisa. Não. Como é que você vai se libertar de alguma coisa? O que você precisa para se libertar de alguma coisa? Descobrir no que você está preso. Tudo que acontece com você tem como objetivo mostrar a você no que você está preso. É o que nós chamamos de função espelho. Função espelho é o que o Santo Agostinho fala no livro do Espírito. Você precisa conhecer a si mesmo. Mas você jamais vai ser capaz de conhecer a si mesmo. Por quê? Porque você doula a pílula do conhecimento de si mesmo. Então, se você quer se conhecer de verdade, você precisa ouvir o que os outros falam de você. Ou seja, cada um que age, cada coisa que acontece na sua vida, existe para mostrar alguma coisa dentro de você a qual você está preso. Eu uso muito o seguinte exemplo. Se alguém diz que você é feio, dentro da função espelho, aquele alguém, e isso lhe faz mal, né, lhe causa mal, e dentro da puxão e espelho, isso aconteceu para você descobrir que quer ser chamado de bonito. Porque se não quiser ser chamado de bonito, o fato de alguém lhe chamar de feio nunca vai lhe trazer problema. Então é uma faca, uma seta piscando, mostrando a você. Você está sofrendo, que está preso a ter que ser bonito, chamado de bonito. Ou seja, indica o caminho. É por isso que eu estou usando o seu exemplo para mostrar para todos, para mostrar para você. Cada coisa que você ouve, você precisa entender que estão mostrando para você alguma coisa que você precisa se libertar. Cada coisa que contalia, que lhe dá uma contaliedade, ao invés de você rebater, querendo provar que você está certo e o outro está errado, você entenda, alguém está me mostrando algo que eu preciso me libertar. Porque enquanto eu não me libertar daquilo, eu vou chover. Foi isso que eu fiz neste fim de semana. Mostrei a cada um aquilo no que você está preso, para ver se você vai querer discutir comigo para provar que está certo, ou se você vai buscar um caminho de se libertar, porque eu posso, isso é uma coisa que já me falaram, só aqui você não mostra o caminho, você só diz o que eu tenho que fazer, você só não diz o que eu tenho que fazer, só mostra o que eu tenho que alcançar. Eu digo, eu não posso mostrar o que fazer, porque a caminhada é individual. Cada um vai ter que trabalhar de um jeito em si. Agora, o objetivo a ser alcançado é este. Essa liberdade. Liberdade daquilo que lhe faz realmente se contaliar. Que é o que está dentro de você, não o que está acontecendo fora. Pergunta. Hã?
Existe plano para ir a Brasília?
De só para o segundo semestre.
Mas sim.
Por enquanto ainda não. Sim, existe.
Ok, tá bom. Obrigado.
Mas para o segundo semestre. Agora, a próxima conversa é lá no São Paulo. E o tema lá será lá, relacionando-se com a vida. Nós começamos essa série de conversa lá na Belândia, onde falou que tudo está dentro de você, e foi caminhando com a conversa do Alá não sei o quê, com essa de hoje. E agora vamos no São Paulo, no fim do mês que vem, vamos conversar como você se relacionar com a vida a partir de tudo isso que nós falamos. A vida não para, a vida vai estar sempre em movimento. E é preciso você estar, que é uma coisa que vocês não fazem, estar preparado para a vida. O relacionar-se com a vida é aprender a preparar-se para a vida. Sabe? É você aprender a não ser pego de surpresa pela vida. Você acorda de manhã feliz da vida, daqui a pouco perdeu a felicidade. Mas perdeu a felicidade não por nada, é porque você não estava preparado para a vida. Você estava vivendo o conto do sonho de fadas, uma fadinha que vai chegar e fazer pim, e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. E a vida não é assim. Então, se relacionar com a vida é você estar preparado para viver ela, preparado para o que ela me dá. Então, é isso que nós vamos conversar no São Paulo.
Hã? 28, né, pai?
Isso.
28,
que é um dia só. 28 de abril. Ah. Já que a gente. Depois o Firmino vai botar no. Pergunta. Então, tá certo. Se não tem nenhuma dúvida, vamos então fazer nosso encerramento, né? Acho que eu já falei tudo que tinha para falar. Acho que vocês já escutaram até mais do que queriam escutar. Agora, resta uma coisa. O quê?
Sair
e viver. Não adianta se esconder, não adianta se trancar em casa, não adianta ir procurar bicho, aquilo outro. Vá viver. Vá se expor ao mundo, mas com a prevenção, estar prevenido de que você precisa se libertar do seu chefe para dar o direito aos outros ter certo. Para não achar os outros errados. Certo? Hã? O dia que você souber pelo menos o pai da obra que você tem que amar, aí você vai entender. Vocês querem fazer coisas que não sabem fazer. Então faça o que você sabe. Sabe qual é? Sabe o quê? Uma vez uma mochinha, uma menina pequena, que mandou a mãe perguntar no www para mim qual era a missão dela. Eu disse para ela agora, sua missão hoje é ir lá no seu armário, jogar tudo no chão, para ver se sua mãe, depois de ouvir tudo que o Joaquim falou, vai brincar com você. Depois de ontem e de hoje, sabe qual é a sua missão? É que apa, né? Sabe qual é a sua missão? Não. Etiapa, eu não estou brigando. Aguentar sua mulher. Eu não estou falando mal dela. Não importa quem seja ela ou quem não seja. Sempre há uma discordância entre marido e mulher. E como nós falamos, o núcleo familiar é a maior prova que tem. Então, sua missão neste momento é você, já que está do lado dela, aprender a conviver com ela do jeito que ela é, sem querer mudar ela, ou sem querer que ela pare de cobrar alguma coisa de você.
É, estou trabalhando isso, sabe?
É muito mais importante você viver isso do que você se preocupar em amar a obra do Pai. Por quê? Porque ela é a obra do Pai. Sabe? Quando ela diz para você que você tem que fazer isso, não é ela que está falando, isso é a obra do Pai. Mas você, como você não consegue ver a obra do Pai, por isso eu estou falando isso para você. Não se preocupe em amar a obra do Pai. Se preocupe em não brigar com a sua esposa. Compreendeu agora o que eu quis dizer?
Eu achei muito bom.
Isso, ó, ó, Gico, como é o nome daquilo? Isso, põe um avental para você, vai lavar a louça, varrer, tirar pó. E se ela disser, você não fez certo, você diz, sim, senhora, eu faço de novo.
Sabe isso?
As mulheres agora me dão lá.
Estende aqui a São Paulo. É só sorriso essa mulherada. Começa.
Deixa eu virar o país.
Tem prazer na minha filha quando eu vi isso.
Ah. Isso.
Compreendeu o que eu quis dizer? Porque vocês ficam muito amando a obra do Pai. Vocês não fazem a mínima ideia qual é a obra do Pai. Por quê? Porque você ainda acha que a mulher fala com você. Você ainda acha que o seu inimigo fala com você. Você ainda acha que alguém toma pico.
Mas Joaquim tem que pedir para a mulher não brigar com a gente também.
Ah, você está tá achando errado ela brigar?
Está preocupado.
É certo ela brigar com você, viu? Ele está com medo. Da próxima vez eu falo com ela, tá certo? Ainda tem mais uma, né? Hoje tem mais uma mulher ali, né? Gostou do que eu falei, né? Agora está certo, né? Então vamos fazer nossa hora, vamos?
Vamos, pai.